O estudo que faremos durante todo o dia de hoje diz respeito a elementos de patamares existenciais, conexões autogênicas, elementos de grande dificuldade no estudo da clínica. Para isso, o primeiro tema que vamos trabalhar diz respeito às movimentações tópicas. Um trabalho de grande relevância e de ilustração importante, uma vez que nos ajudará a compreender certas disposições depois em sistemas tanto verticais quanto transversais. Separei alguns itens, conforme o conteúdo programático que vocês têm, que foi publicado, para trabalharmos aqui. Primeiro, vamos dar uma rápida passagem do que houve de Darwin até Bergson. Não foi uma linha reta. A ciência surge a partir de conceitos mecânicos, de verificação, de repetição, de comprovação. Ela se afasta muito de alguns elementos pré-socráticos, se aproxima muito de uma instrumentalização física e mecânica. Ela praticamente se restringe ao âmbito da materialidade. E isso segue. Mesmo quando o homem precisa lidar com coisas que estão fora do alcance dos sentidos dele, no caso das micropartículas ou de macropartículas, num caso usando microscópios, no outro caso, telescópios. Mesmo nesses âmbitos, quando o ser humano precisa lidar com isso, ele não quebra o fator da mecanicidade. Ele continua dentro desses elementos. Isso muda de uma maneira muito insidiosa a partir do início do século passado, nos anos 1900, a partir de 1903. Até 1915, 16, é que há uma grande mudança com isso a partir dos físicos e das descobertas ou invenções que eles começam a divulgar pelo mundo. Bem, com isso, muitos filósofos que já vinham trabalhando em questões análogas começam a disseminar seus trabalhos, sendo que um dos mais importantes que viria depois disso é Henri Bergson, com seu intuicionismo e com sua espiritualidade, que faz uma conversação muito próxima e discutível, polêmica com todos esses elementos. Nada disso que eu estou dizendo aconteceu em linha reta. Aconteceu por linhas quebradas, por linhas tortas, por muitos recuos, por avanços que foram desprezados, por avanços que foram considerados, mas não puderam ser compreendidos, e muitas outras questões. No meio de todos esses lapsos, enganos, idas e vindas, muitas coisas ficaram à margem. E que aparecem no âmbito da clínica, fazendo movimentos instigantes para nós, que somos filósofos e trabalhamos em hospitais, em consultórios, em instituições e com pessoas, documentamos muitos desses elementos. Muitos não sabemos explicar. Catalogamos que gerações próximas possam nos ajudar a entender certos dilemas muito complexos. Como uma preparação, o estudo dos patamares existenciais, dos elementos autogênicos, suas disposições verticais e transversais, selecionei dois itens apenas sobre movimentações tópicas, como uma ilustração. Há muitas outras ilustrações, por questão de tempo, por praticidade, duas apenas veremos. Vamos então diretamente à estrutura de pensamento. Lá nós encontramos um dos elementos de disposição, que são as paixões dominantes. São elementos que se caracterizam por frequência, por repetição. Então, você está considerando a historicidade de uma pessoa. Dentro dessa historicidade, Você se depara com algo que a pessoa coloca para você. Ela diz que todos os dias, pela manhã, sempre que há sol, ela sai para caminhar. Caminha cerca de 4 quilômetros. E nesses 4 quilômetros que a pessoa caminha, dá muitos aclives e declives enquanto ela faz isso, ela usa um fone de ouvido. E ela vai ouvindo suas meditações. Todo esse trecho. Vai e volta. Está caracterizada uma paixão dominante, ou seja, um elemento cujo caractere diz a frequência. É algo que frequenta a vida da pessoa inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. E se repete. Paixões dominantes. A filosofia clínica é muito rica em construções semânticas e sintáticas, não é? São neologismos e muitas construções gramaticais. Como ocorre na filosofia alemã? Nós fazemos muito isso até por falta de termos para tratar da subjetividade humana. Lembrem que nos últimos 200 anos, toda a melhoria no sistema linguístico foi feita para fora do ser humano, para as coisas, e não propriamente para a subjetividade. Isso ficou à margem. As novas palavras, a maioria delas, diz respeito a elementos para fora, de coisas, de elementos de serviços, de elementos industriais, um dos sintomas da nossa época. E as palavras para a subjetividade ficaram praticamente as mesmas. Uma das maneiras que se recorreu para lidar com isso, primeiro, foi adequar palavras externas para o ambiente subjetivo. Por exemplo, você diz deletar, não é? Alguns dizem, e deletei tal coisa. É um empréstimo que fazemos, com muitas perdas de conteúdo, etc., não é? Tornando mecânico elementos da subjetividade humana. Mas foi uma das maneiras. Outra maneira foram os neologismos, as construções novas, semânticas e sintáticas, e essa filosofia clínica usa muito. Por isso, a expressão paixões dominantes, alguns causa estranheza, né? Paixões vêm de Spinoza, das afecções da alma humana, e as dominâncias aqui são elementos sinônimos. As repetições. Alguns, quando veem a primeira vez essas expressões como estas, pensam, puxa, então isso é importante. Não, nem sempre. É um tópico apenas estrutural, e às vezes a pessoa na estrutura dela tem emoções como algo determinante, ainda que as paixões dominantes estejam ali, ela às vezes não tem força alguma, e outras vezes terá. Teremos que ver cada caso, cada situação. Muito bem, agora vamos a. Isso tudo foi apenas um lembrete, foi apenas uma atualização inicial, uma retomada. Agora vamos às questões realmente importantes que dizem respeito ao nosso trabalho de hoje. O que eu vou colocar agora é bastante polêmico, traz vários dilemas. Pede por pesquisas continuadas, aprofundamentos, mas, sobretudo, muitos cuidados. Cuidados éticos, cuidados epistemológicos, cuidados de pesquisa. Somos filósofos, temos uma responsabilidade muito grande e respondemos por ela. Trabalhamos com pessoas, somos filósofos que trabalham em clínica. Então, a nossa especificidade pede cuidados muito pontuais e é da nossa obrigação vigiar esses cuidados, está bem? Vamos então diretamente ao tema. Vamos supor que você vá fazer uma viagem. Você ganhou uma bolsa de estudos, de doutoramento, para uma universidade importante no exterior. E lá então vai você. Quando você chega a esta universidade, você conversa com seu marido, com a sua esposa e convida a conhecer campus universitário. E vocês vão de automóvel, um lugar muito bonito, se esparrama, né, por várias partes da cidade. Então vocês vão de automóvel até lá. Quando vocês chegam ao departamento, o coordenador recebe vocês e ele nota que você está muito pálido. Ele pergunta se você está bem. E a resposta não é promissora. Você coloca que vai descansar e vai melhorar. Com a sua esposa e com o seu marido, depois, numa sala contígua, onde você relaxa, toma um café, você conta que você viu sua velha tia-avó, já falecida, numa esquina, próximo à chegada ao departamento. E esse seu marido, sua esposa, eles tranquilizam. Não é? Disse, não, calma, a gente fez uma viagem transoceânica, houve problemas de voo, você se estressou, é natural. Lembra, o sistema nervoso funciona muito semelhante a uma fiação elétrica. Quando se estressa, ele pode pregar peças. A gente pode ouvir coisas, pode ver coisas onde coisas não existem. Pode acontecer isso. É natural. Um bom banho, um descanso, uma noite de repouso, e isso termina. Procuram tranquilizar. Mas este que viu está firme na sua convicção de ter visto. E argumenta, coloca, olha, eu vi, não é uma invenção, não é uma peça do sistema nervoso que está sendo pregada, não. A pessoa estava, inclusive ela ajudou alguém a atravessar a rua. Ela fez sinal, menção que vinha um automóvel e eu notei que ela segurou essa outra pessoa pelo braço. Tudo isso foi inventado, então? Tudo isso é uma peça do sistema nervoso? Uma peça tão ampla assim? Será possível uma tal coisa? Essa esposa, este marido, ouvindo tudo isso, diz: olha, vamos fazer uma coisa. Lá onde estávamos passando, toda aquela área coberta por câmeras, a câmera por todo lado, inclusive uma apontada para o carro. E você estava um pouquinho acima da velocidade, eu vi que ela acendeu uma luz, acho que recebemos uma multa. Vamos pedir à universidade, porque tudo é da parte da universidade ali, para rever as câmeras. Ela vai achar isso, vai te mostrar. Você verá se de fato há isso que você viu, ou se não há. Pode ser assim? Ou será que só você viu e a câmera não registrou, já que eu também não vi? Bom, essa pessoa então disse: ok, vamos fazer isso. Olha a convicção dela, não é? Em torno disso. E essa pessoa, enquanto estão indo à universidade de novo, no outro dia, ela diz: olha, você conhece a minha história, eu não sou de ver coisas, de inventar coisas, nem nada disso. O que aconteceu é de fato, é um fato. Pode ser que seja uma pessoa tão parecida com a minha tia-avó, mas teria que estar até com as mesmas roupas que ela, o mesmo lenço que ela usava, o mesmo sorriso que ela tinha. Pode ser, às vezes, não é? Não, não é impossível, mas se for isso, ok, estará tudo explicado. Chegam à universidade. Lá na universidade, prontamente o coordenador diz: ah, veremos. Mas por que mesmo que você quer ver esse trecho? E aí as explicações são paliativos, né? Olha, nós queremos apenas ver, tirar uma dúvida, apenas isso é uma questão nossa. Dá para ver aquele trecho naquele horário, tal? Ok. Então vão até a estação. Um guarda muito gentil recebe vocês e diz: aqui está. Nesse horário que vocês passaram, é aquele carro ali que está passando no filme? O casal confirma que é aquele automóvel. Eles então vamos aguardar. Está se aproximando daquela esquina, que é a esquina onde tudo aconteceu. Quando o carro se aproxima da esquina onde tudo aconteceu, hoje vamos tornar as coisas mais brandas. Em outro momento, vamos tornar as coisas mais complexas. Então, o quadro mais brando. Aproxima, não há ninguém. Há apenas uma pessoa, que é um senhor, que, segundo esta pessoa que disse que viu a tia, a avó ali, ela ajudou esse senhor a atravessar. Mas no filme só vemos o senhor. E ele faz uma menção de se inclinar por ver que um carro se aproximava, deixou o carro passar e ele atravessa a rua. Esta pessoa que vê esta cena fica desconcertada. Desconcertada. Ela fala: "Mas eu tinha certeza. Tinha certeza. Como é possível? Não. Isso eu não sei entender uma coisa assim, não." Então, ela prefere a explicação da esposa do marido, que fez uma viagem transoceânica, que estava muito cansada de fato, e que isso aconteceu. Poderia ter acontecido outra coisa, de outra maneira, né? Nós nos enganamos com muitas dessas coisas. Isso ocorre. Bem, agora vem um elemento profundo aqui. Ah, quando nós estudamos determinadas paixões dominantes, lembrem, a pessoa passa 1.000 vezes pelo mesmo lugar. Isso é uma paixão dominante? Lembrem, uma pessoa que tem um cacoete, okay? Sempre quando ela conversa com alguém, ela diz: "Entendeu? Entendeu? Entendeu?" Um cacoete, entre muitos que pode ter. Até que alguém diz para essa pessoa: "O que acontece com você que quando você fala com alguém, você fala e diz: entendeu? Entendeu? Entendeu?" Se eu estou ouvindo você, algumas coisas eu entendo, outras não. É preciso ficar pontuando: entendeu? Entendeu? E a pessoa se espanta, ela diz: "Eu faço isso?" Sim, você faz isso. Quase sempre. A partir daí, como se despertasse de seu sono dogmático, a pessoa não faz mais. Algumas vezes é assim, outras vezes não. Aí a paixão dominante já se tornou um prejuízo, outra coisa qualquer. Você apenas pontuou algo que é adormecido. Você pontuou porque você está vendo isso de fora. Para você, isso não é uma paixão dominante. Você não passa 1.000 vezes por isso. A pessoa que faz isso passa 1.000 vezes pela mesma situação e muitas coisas adormecem. Ela não percebe mais. Ela não percebe que está ali. Tanto é que ela repete esses elementos. Não é? Há outros tipos de cacoetes. Tem pessoas que você começa a falar com elas, por exemplo, elas começam a bocejar. Vocês, o que que acontece? Quando eu vou falar com você, você começa a bocejar. E a pessoa se espanta: "Eu faço isso?" Faz sim. Você fica bocejando. É chato que eu conto para você? É isso que acontece? E a pessoa não sabe explicar nem entender, mas para de fazer. Muitas paixões dominantes terminam assim. Basta pontuar. Elas se formam muitas vezes por elementos como estes, né? A pessoa tem a oportunidade de viver coisas 1.000 vezes, repetindo, 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 muito do que ela vive começa a adormecer ao redor dela, dada a repetição. Então, vai para o trabalho dela de maneira automática, quase. Nem observa mais as coisas que estão ao redor. De tantas vezes que já passou por aquele lugar, não dá mais bola. Vê algumas coisas que eu tenho que parar, porque a sinaleira vai me dizer se eu posso avançar ou não, mas não dá bola para muitas coisas. Bem, esse giro que acontece, lembra, uma frequência, então volta, 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 volta. Às vezes isso se desloca no tempo e no espaço. Considerem que estamos vendo isso dentro de uma base categorial, dentro de um contexto, uma época, da nossa maneira de construção, na nossa época, 2025. Em outras épocas, em outros contextos, isso provavelmente é de outra forma. Então a pessoa repete, repete. Às vezes isso se desloca para outros lugares, causando o fenômeno da sobreposição. Já estudamos isso na matemática simbólica. Sobreposição. É como colocar uma imagem em cima de outra imagem. Quando é feito esse fenômeno, muitas coisas desaparecem e algumas permanecem. Quando esta pessoa que ganhou a bolsa de doutoramento foi para a França, para a Itália, para a Inglaterra, nessa universidade muito bonita, para conhecer a universidade com sua esposa, com seu marido, foi até lá, o ambiente no qual ela estava era muito semelhante a certos ambientes da cidade de origem dela, aqui no Brasil. Muito. E aí ocorreu o fenômeno da sobreposição. Ela chegou e disse: Nossa, mas como parece tal área da nossa cidade que eu frequento tanto? Fenômeno da sobreposição. Então ela pegou uma série de automatismos que ela já tem, de elementos de paixões dominantes que se repetem, e transferiu diretamente para esta nova base categorial, que é muito semelhante em alguns aspectos. Muitas coisas desaparecem automaticamente. E que ela diz: ah, lá não tem esse prédio que tem aqui. Ah, aqui tem essas gramíneas, lá não temos, temos arbustos. Muitas coisas são ajustadas e desaparecem. Mas algumas coisas daquela paixão dominante, agora transpostas para essa nova base categorial, permanecem. Como certas imagens, certos elementos, certos contextos. Que se a pessoa, às vezes, estiver distraída, ela vai dizer: Ah, eu vi tal coisa, e não viu coisa nenhuma. E, de certa maneira, viu, mas não da maneira usual como estamos considerando. Esta pessoa que recebeu o doutoramento, quase toda a semana, essa tia-avó ia até essa esquina e abanava para ela. Um velho hábito que a tia-avó tinha, sabia que estava indo para o trabalho, amava muito este sobrinho neto. Então, abanava para ele. E até a esquina, ela tinha uma pequena padaria a 100 metros ali. Então, ela sabia o horário que ia passar, ia até a esquina e abanava para ele. E ele sorria de volta para essa tia-avó. Era um hábito que eles tinham, uma paixão dominante. Quando depois essa tia-avó foi para o céu, e ele vai para essa cidade na Europa fazer o doutoramento e transpõe esses elementos para lá, o que acontece? Essa tia-avó, um fenômeno deslocado da paixão dominante, apareceu naquela esquina, naquele momento, dado uma série de predisposições que ocorreram. Isso, por vezes, é tão concreto, por vezes é tão real, daquilo que a nossa sociedade dos homens considera concreto e real na nossa época, que para a pessoa que vivencia isso, não há qualquer diferenciação plausível quanto, por exemplo, a mesa, o carro, o sol que brilha no céu e outras coisas. Alguns se assustam muito com isso. Porque não é simplesmente uma aparição, é uma aparição dentro de um contexto. À luz do dia, isso pode acontecer. E é muito mais usual e comum hoje, por isso citei o exemplo das câmeras, né? Hoje temos câmera por tudo que é lado, em ruas, em casas, em tudo, câmeras de vigilância, etc. Então, hoje, fenômenos assim podem ser melhor pesquisados, podem ser aprofundados. Até há pouco tempo não havia como fazer qualquer elemento, pelo menos desta maneira de pesquisa. Só que essa ilustração que eu fiz aqui, ela é muito singela, muito simples e perto de coisas maravilhosas que existem. Porque aqui eu peguei um ser humano que é amistoso, que é amoroso, que faz parte da vida desse jovem doutorando, desta jovem doutoranda, e coloquei numa perspectiva corriqueira do nosso cotidiano. Isso acontece de outras formas. Por isso, fiz a primeira ilustração de Darwin até Henri Bergson. Pois há fenômenos maravilhosos que não dizem respeito a esses elementos personificados desta forma, como uma pessoa. Não. Isso pode surgir na forma de inspirações belíssimas, de revelações maravilhosas, de intuições, às vezes um encarte completo dentro de uma perspectiva. Vamos ver exemplos sobre isso que eu estou colocando para vocês. Eventualmente você está trabalhando em algo e você não vê caminhos para elucidar aquilo, mas de forma alguma. Você diz: olha, minha pesquisa termina aqui, eu não tenho como prosseguir isso. É inviável, não há caminhos para eu prosseguir e resolver um problema dessa monta. Isso que eu estou falando para vocês. Há muitos exemplos na história da humanidade. Isso aconteceu com Chaplin, isso aconteceu com Einstein, isso aconteceu com Sabin, isso aconteceu com muitos pesquisadores na história da humanidade, que bateram no impedimento que impossibilitou que eles prosseguissem a pesquisa. Eles não tinham como prosseguir a pesquisa. Não tinham como prosseguir determinada coisa na vida deles. E então, por um fenômeno provavelmente semelhante a esse que estou ilustrando, conseguiram prosseguir. Ou seja, assim como há, por esse deslocamento de paixões dominantes para um outro âmbito, considere que você fez 1.000 vezes a mesma pesquisa, repetiu, 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 não tem mais para onde. Não é? Já está cansado daquilo. Aí você decide: bom, eu vou ler uma coisa, eu preciso ler algo que me distraia um pouco desse trabalho, que está muito cansativo, está me deixando esgotado praticamente. Aí você pega a obra 100 Anos de Solidão, aqueles personagens que vão e vêm, aquelas vozes que falam que você nem vê quem é que está falando às vezes, não é? A história daquela família, aquela avó. Que lembra muito aqui o próprio autor, o Gabriel, tinha. Você começa a ler toda aquela obra, e aos poucos, né, com a musicalidade do texto, você começa a se encantar, quando começa a compreender, quando aquilo começa a fazer sentido, e lembrem, ele desconstrói várias vezes ao longo da obra os sentidos. Personagens que vão e depois voltam, as coisas, né, maravilhosas, de um dos nossos textos mais lindos da América Latina. Lá pelas tantas, você fecha o livro, vem sua esposa, seu marido, você diz que conseguiu resolver o problema. Ela descobre o problema que você está falando. E a pessoa diz: ué, eu não estava trabalhando naquela hipótese médica de como derivar a vacina para esse trecho, texto, para essas questões, uma vez que havia esse impedimento, eu não conseguia quebrar a molécula de jeito nenhum. Ele entende, diz: ah, sim, você trabalha nisso há 5 anos e disse que não tem saída. E a pessoa acabou de. Veio a saída inteira. Assim como se personificou aquela pessoa naquela sinaleira, aquela tia-avó, agora veio um elemento completo. Não apenas uma intuição pontual: olha, faça isso, tal coisa, tal. Não. Veio quase toda a fórmula e seus desdobramentos. Veio às vezes por fragmentos, veio às vezes quase, veio na forma de uma intuição, de uma compreensão que se estende para um raciocínio e outras coisas assim. Mas veja, a pessoa estava lendo o um livro do Gabriel García Márquez. No que tem a ver uma coisa com a pesquisa que ela estava fazendo? Provavelmente, se diz respeito a isso que estamos considerando aqui, aquela paixão dominante se deslocou para ambientes da obra. Por vários aspectos de semelhança que ele estava vendo ali, ele pode ter dito: puxa, este livro lembra muito uma etapa do meu trabalho, uma pesquisa, que levou um ano inteiro, que eu estava completamente perdido, ia para lá, voltava, trazia elementos de volta e sumiam e tudo. Ele deslocou, então, elementos de paixão. Observem que tem naturezas e propriedades diferentes, não tem problema. Muitas paixões dominantes sobrevivem a isso. E alguns elementos da pesquisa sobreviveram à obra. E é na obra que ele vai resolver essa questão, que lá não tinha como fazer isso. Estava completamente quebrada, completamente deslocada desse elemento. E aqui ele consegue. Mas isso vai mais longe. mais longe. Como eu disse a vocês, eu separei dois elementos, né? Primeiro, da paixão dominante. Aqui, agora entra o segundo elemento, que é mais profundo, bem mais complexo, muito mais delicado e tem vários elementos aqui de passagens instigantes. Alguns podemos ver agora, outros não. Outros ainda veremos em outros trabalhos, em outro momento, dadas as polêmicas e as diversidades que são. Lembrem que a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, ele vem antes de qualquer elemento, de qualquer diletantismo, de qualquer ponderação que não possa ter um fundamento e um método como alicerce sólido. E isso é essencial, não é? Essencial. Então, essa parte que podemos ver agora, veremos. A outra aguardará para pesquisas e trabalhos ainda próximos. Ah, mas essa parte que vem já é bastante dilemática por si somente. Certos elementos de paixões dominantes, desaparecidos, vencidos no tempo, não conseguem sobreviver a determinados elementos. Para eu poder aprofundar isso, vou fazer uma alusão a um outro tópico da estrutura de pensamento, que é comportamento e função. Lembrem, quando nós estudamos isso, comportamento e função, é dito, os professores titulares, os centros de formação, enfatizam aos alunos, dizem, olha, a nossa sociedade dos homens, nos últimos 300 anos, 200 anos e pouco para cá, privilegiou os comportamentos em detrimento, em muitos casos foi assim, das funções. Apenas lembrando do que estamos tratando. Comportamento. Então, você costuma aguar suas plantas duas vezes por semana. Vai ao jardim e aguar suas plantas. Isso é um comportamento. Às vezes você não vai quando chove, o que então deixa de ser uma paixão dominante, mas continua sendo um comportamento ocasional. Às vezes vai molhar as plantas. Se alguém pergunta a você o que ocorre que você faz isso, quer dizer, o comportamento de aguar as plantas, você diz, ué, as plantas precisam de água. Esse é o motivo pelo qual vou aguar, às vezes, minhas plantas. Função, causa, razão, motivo pelo qual você faz isso. Então, quando nós estudamos isso, há inúmeras questões em torno disso. Ah, então, os professores pontuam: olha, a nossa sociedade. Isso já está em Michel Foucault, não é? Vigiar e punir. A microfísica do poder. Ele pontua muito essas questões, né? Ele diz, não é à toa que o hospital se parece com a escola, que a escola se parece com o presídio, que o presídio se parece com a igreja. Ele diz, não, há um sentido nisso. Ah, uma pessoa chega num lugar, é dito a ela, se você não se comportar bem, nós temos maneiras de fazer você se comportar. Você vai para a cadeia se não se comportar bem. Opa, está sendo trabalhado o comportamento, nada de função. Então, o comportamento é X, ou se comporta X ou vai para a cadeia. Quer dizer, é trabalhado o comportamento, não a função. Ninguém te perguntou, mas por que que você está se comportando assim? Vamos ver o motivo disso, vamos mudar isso? Não, não. É o comportamento. Se comporte direitinho ou vai para a cadeia. Ou vai para o hospício ou volta para a escola para aprender na escola. Comportamento. Bem? Hoje, as pesquisas e tudo. Várias áreas, isso já foi descoberto, que a sociedade andou imaginando que trabalhar comportamento é mais barato que trabalhar função. Trabalhar função é caro, é toda uma formação. Então, muitos já transformaram a própria função em comportamento, uma maneira de burlar tudo isso, uma pena. Mas em alguns casos interessante e que abre campo aí para segmentos importantes. No comportamento, como se privilegiou isso, o comportamento pelo comportamento, sem raízes, sem lastro, o que acontece? Muitas pessoas chegam ao consultório e indagam: por que será que elas têm tal comportamento? Ué, mas elas não sabem? Isso é, elas não viveram isso? Viveram, só que Como estão numa sociedade, num contexto no qual as funções são deixadas de lado, preteridas em razão do comportamento, comporte-se assim. Olha, não é só sociedade. Pegue um relacionamento afetivo. A moça diz para o rapaz: olhe, se você não mudar esse comportamento, a relação não continuará. Ela não está dizendo a função, não é? O que acontece que você é assim? Quando a gente sai, você se comporta assim com as pessoas? O que é com você? Não. Ela não questiona isso. Ela questiona é o comportamento. Mude esse comportamento. Seja mais agradável. Seja mais sociável com as pessoas. Que é isso? Ou eu não vou mais sair com você. Olha, trabalhando o comportamento em si, sem as vinculações. Às vezes funciona, outras vezes não. Outras vezes isso gera sintoma, etc. Mas o fato de termos privilegiado, em muitos casos, o comportamento, faz com que ele, por vezes, a pessoa mesmo, esqueça o que motivou, o que levou ao comportamento, quando ele surgiu, o que faz com que certos comportamentos se fossilizem, uma expressão livre, ou seja, viram fósseis. Eles não têm mais uma razão de ser. Não tem mais um motivo para existir e continua lá existindo. Pessoa continua, sabe, terminou o conflito e ela continua com escudo, com a lança, montando em sua montaria, brigando com todo mundo, ainda que não tenha mais qualquer conflito existente. Comportamento perdura, sem que tenha qualquer. Muitos, aliás, fazem isso. Muitos têm um comportamento de medo, muitos têm um comportamento ofensivo, muitos têm vários comportamentos cuja função morreu há muito tempo. A pessoa não sabe. Agora vamos retomar o que estávamos dizendo depois dessa ilustração para um último aprofundamento importante aqui. Pois nas paixões dominantes, por elementos similares a esses, há vários fatores que alcançam nossos dias, que alcançam nossas vidas e que nada tem a ver conosco. Absolutamente nada tem a ver conosco. Não estão na nossa história. Não estão provavelmente em genes também. São elementos que provavelmente derivam de substratos atávicos. E que migram por elementos atávicos sociais, embutidos em fatores, por exemplo, linguísticos, e alcançam nossos dias. Vamos ver um exemplo disso. Okay? Em determinado momento da vida de uma pessoa, ela surge com uma novidade na casa dela. Olha, um exemplo que o Mogan. William Somerset coloca na obra dele um gosto e seis vinténs. Né? Já trabalhamos isso nos nossos workshops. Uma obra linda. Nossa, mas que obra bonita essa. Para ler e reler. Que é a história de Gauguin. Né? Isso é uma romanceada de Gauguin que ele constrói lindo, um final de uma poesia sublime. Né? Que inspiração. O escritor fez isso provavelmente quando fazia suas viagens, não por lá, mas pelos mares do sul, e teve inspirações como estas, de obras como aquela. Então, no livro, Gauguin, quando informa a esposa e os filhos que ele estava aprendendo pintura, ele se surpreende e diz: ué, mas isso surgiu de onde? Você era corretor? O que tem a ver com pintura? Você é um ignorante completo, nunca gostou de letras, nem de pintura, nem de coisa nenhuma ligada à cultura. Que história é essa que agora aparece pintando? E ele disse que eu ia largar tudo para fazer pintura. Que ele não conseguia mais passar um dia sem pintar. E todo mundo se escandaliza. Alguns dizem: não, isso não, essa história está muito mal contada, tem uma outra coisa aí no meio. Então, o autor nos conta essa linda obra dessa forma. Pois bem, vejam. Determinadas paixões dominantes, pelo ciclo de repetição e pelos fenômenos de deslocamento, ficam embutidas, às vezes, em expressões idiomáticas, em conteúdos linguísticos, derivados de elementos semânticos e sintáticos, fica lá, estacionada, como numa prateleira lá dentro. Passa uma geração, isso não é visto, isso não é tido. Nova geração, pá, surge de novo. Então, olha, na história da filosofia, nós temos, quando estudamos o idealismo alemão, poxa vida, um exemplo maravilhoso disso. Aqueles autores que chegam até Hegel, ou seja, uma geração não teve, duas também não teve, a terceira, por elementos embutidos, semânticos e sintáticos derivativos de paixões dominantes já mortas, extintas, chegam a uma geração, por alguma razão, encontra um aceite, sentido, como aquela tia-avó naquela esquina, como o cientista que consegue encontrar uma resposta personificada para o seu problema, e de novo surge então a pessoa dizendo que vai aprender violino. E a família inteira fica: ué, mas você nunca teve aula de violino. Você nem sabe direito o que é um violino. Se eu botar um violão, uma viola e um cavaquinho, talvez você aponte um deles como violino. E a pessoa diz que vai tocar violino e que inclusive já comprou um violino, segunda mão. Já teve algumas aulas que faz todo sentido, que ela está indo muito bem. A família duvida. E a pessoa diz: querem ver? E desenha uma partitura. E mostra para a família: isso, o que é isso aqui que eu desenhei? E ninguém sabe. Isso aqui é uma partitura. Nós estamos vendo a clave de sol, está aqui. Desenhei todas as notinhas. A pessoa já está sabendo. Faz todo sentido para ela. O que é um fenômeno surpreendente, alguns se encantam com isso e dizem: mas como que eu tenho tanta facilidade, tanta fluência? Isso é um dom, isso pode ser também um dom e também pode ser um elemento derivativo de uma paixão dominante que ficou suspensa e agora se propagou. Algo belíssimo na alma humana. As primeiras vezes que eu me deparei com fenômenos assim e não encontrava explicação de jeito nenhum, eu ia pesquisar, ver o que que pode ser, não é? Encontrei uma das respostas, não a única, em duas, três, quatro gerações anteriores. Ia pesquisar como é que era o mundo há três, quatro gerações assim, no contexto de onde essa pessoa vem, dos avós dela, tal. Estava lá parte dessa resposta, paradinha, às vezes ela inteira, numa paixão dominante que sumiu lá. Aparentemente, mas que ficou incrustada em hábitos, em costumes, etc. E isso, inclusive somaticamente, às vezes um bisneto tem, puxa, esse bisneto tem um problema de estômago, mas ninguém na família tem, não tem explicação para ir, pesquisam, viram do avesso tal do problema do estômago. E quando vão pesquisar, três gerações anteriores, uma bisavó, uma trisavó, tinha lá um fenômeno somático, que lembrem, não vem do elemento genético, vem do elemento atávico. Se modifica em vestuário, se modifica em elemento linguístico, se modifica em hábitos, às vezes cantorias e outras formas. Ele deriva e então se associa de novo. Uma das coisas muito bonitas, que, aliás, é preciso estudarmos isso, não é? Porque assim como há elementos sublimes e bonitos e poéticos como esses que eu estou colocando, também há coisas muito, muito tristes e muito problemáticas.